Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio. MV Mais Eficiência na Gestão da Saúde. Audi Center Recife. Excelsior Seguros. Consulte o nosso seguro RPC Médico. App Vida. Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana.
Muito bem, conforme anunciei na abertura do programa, o tema de hoje, trombose, prevenção e diagnóstico precoce. Lembrando que a trombose é uma doença com consequências muito graves, mas tem cura e pode ser prevenida. O público feminino é mais comumente atingido pela doença. Daqui a pouco a nossa convidada vai explicar, não é, sobre esse assunto. É, muito tem se falado nos riscos também da trombose como consequência dos quadros da Covid-19 e nas complicações nos 40 dias após o exame positivo. A nossa convidada, angiologista e cirurgiã vascular, doutora Beth Moreno, com a gente no Inspiração Saúde de hoje. Aproveitando o resumo, né, do vasto currículo da doutora, Beth Moreno é angiologista e cirurgiã vascular, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, com residência médica no Hospital Oswaldo Cruz e título de especialista em cirurgia vascular pela SBACV, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Ela inaugurou uma clínica, a Believer, realizou o projeto aí de oferecer um serviço com estrutura confortável e que oferece o que há de mais moderno na sua especialidade, desde a prevenção à trombose até o atendimento de prontidão com ultrassom e outros exames, né? Doutora Beth Moreno, boa tarde, prazer tê-la com a gente no Inspiração Saúde de hoje, tudo bom?
Tudo jóia, Jota Batista, boa tarde a todos.
E vamos falar um pouco justamente sobre a trombose, né? Prevenção e diagnóstico precoce. É, claro, na sua especialidade, no seu tema, mas hoje em dia a questão do diagnóstico precoce se faz presente e evita uma série de complicações em várias doenças, não é isso, doutora Beth?
Exato. É, falando um pouquinho de trombose, eu acho pois que não. Hoje a gente está vivendo uma situação muito especial, né? A situação de isolamento da gente, ela está trazendo hábitos de vida diferentes. Então, a gente está passando mais tempo em casa e muita gente em home office, e isso leva pessoas a diminuir a mobilidade, porque a gente fica muito tempo sentado, né, isso, e muitas vezes até a jornada de trabalho aumenta também, porque a pessoa em casa fica com mais disponibilidade, e diminui as atividades físicas, porque muita gente sem conseguir sair, então acaba que a gente mudando esses hábitos, a gente existe o risco maior de desenvolver trombose, por quê? Por conta dessa imobilidade. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, a gente procurar ter um espaço adequado para você colocar suas pernas, uma cadeira adequada para você sentar e ficar trabalhando, né? E muitas vezes as meias elásticas ajudam porque as pessoas conseguem ficar mais tempo sentadas, mas com mais conforto. Então, acho que essa mudança de hábito com a vinda do Covid, com a vinda do isolamento para a gente, trouxe realmente muita coisa a gente modificar, uhum, né? E eu acho que vale a pena até mais a gente focar nisso, porque eu acho que é o que as pessoas querem saber, né, Jota?
Entendi.
É essa vivência atual que a gente está tendo diante dessa doença tão, tão devastadora.
Uhum. E olha que, até aproveitando isso que a senhora falou, doutora Beth Moreno, o fato, não é, da modernidade, até muita gente brinca, olha, eu moro no apartamento para ir na padaria que é do outro lado, eu vou de carro, né?
Exato.
E você não faz uma caminhada, você não se movimenta, é tudo muito prático, praticidade. Às vezes você mora no primeiro andar, mas dificilmente sobe a escada, quer usar o elevador, ou seja, e aí pela falta de movimento pode ocasionar justamente uma trombose, não pode?
Pode, mas veja, logicamente que não é só isso, né? A falta de movimento geralmente é associada a outros fatores de risco. Vamos focar um pouquinho isso relacionado com o Covid.
Certo.
O Covid trouxe essa situação aí que a gente já comentou, de home office, muito tempo sentada, imobilidade reduzida, a gente aumenta de peso, porque querendo ou não, a gente fica mais tempo em casa, então a gente come mais, reduz a atividade física, e eu acho que isso aí são fatores realmente que são fatores importantes. E muitas vezes o paciente com Covid em casa.
Entendi.
Que é outra situação também.
Uhum.
Né? Então, você com Covid em casa, você fica muitas vezes confinado a um ambiente da casa, um quarto, né? Onde você também aí tem sua mobilidade extremamente reduzida. A Covid é uma doença extremamente inflamatória. O que isso quer dizer? A gente até tem um termo que a gente usa para se referir a essas manifestações inflamatórias da doença, que a gente diz que a gente tem uma tempestade inflamatória. Então, é uma doença que vai causar inflamação nos vasos. E essa inflamação que ela causa, na realidade, um desbalanço, né, do nosso sistema de coagulação, aumentando os fatores que causam trombose e diminuindo os anticoagulantes naturais que a gente tem, que diminuem a trombose. Então, esse desbalanço é que favorece o aparecimento de trombose em pacientes com Covid.
Uhum.
E fora isso, essa doença é tão assim peculiar que ela aumenta a resistência do próprio organismo ao anticoagulante, que é a heparina. Então, a gente tem duas coisas aí. Tem um sistema de coagulação desarrumado, que leva ao favorecimento mais da trombose, e a gente tem também uma ação do vírus diminuindo a ação do anticoagulante que a gente usa.
Uhum.
Então, realmente, essa doença para a gente vascular está sendo muito desafiadora, a gente está tendo que reaprender muita coisa, a gente está tendo que voltar a mexer em doses de anticoagulantes que já eram coisas padronizadas e a gente tem que ajustar de acordo com a gravidade do paciente, de acordo se o paciente está na UTI, se está em casa, se está internado. Então, assim, não, na realidade, como a gente tem poucos estudos, né, a gente não tem um embasamento científico robusto para a gente dar uma opinião baseada em estudos científicos, que é habitualmente quando a gente dá uma opinião médica, a gente dá baseada na ciência. E até isso essa doença está tirando da gente, porque a gente ainda tem muito pouca coisa, porque é uma doença muito recente, né?
Uhum.
E aí, pessoas que têm a Covid e têm fatores de risco associados, a doença já é uma doença trombótica, que a gente já disse isso. Mas tem pessoas que, fora a doença, têm outros fatores de risco, que eu acho que é uma coisa interessante de a gente comentar.
Pois não, quais são eles, doutora Odete?
Né? Veja, o mais importante é a obesidade. A obesidade por si só, ela já traz uma condição inflamatória para o paciente, né? Principalmente pacientes que são obesos mórbidos e pacientes com IMC acima de 30. Então, causa realmente uma predisponibilidade maior, porque o obeso é um paciente que já é inflamado naturalmente, né? Então, esse seria um fator de risco muito importante.
Uhum.
Pessoas que usam hormônio, mulheres que usam hormônio ou como contraceptivo ou terapia de reposição hormonal, mulheres que estão na menopausa têm um risco mais avançado. Pacientes com idade acima de 40 anos também são pacientes de mais risco. A imobilidade que a gente falou, que pode ser você imóvel ou diminuir a sua mobilidade em casa, porque muita gente tem aquele desconforto, muitas vezes aquela falta de inicial, é aquela moleza que você só quer estar deitado, então isso reduz também sua mobilidade. E se você estiver internado, geralmente quando interna é porque está com a condição respiratória um pouco mais comprometida.
Verdade.
Então você automaticamente já fica deitado no leito, né? E isso aí também traz um risco maior. Tanto que todo paciente que interna é protocolo a gente iniciar com doses de anticoagulante.
Uhum.
Em casa ainda não existe esse protocolo. Depende muito da mobilidade do paciente, depende muito de taxa que a gente avalia de dedímero, da resposta inflamatória, da evolução da doença, comorbidade, para a gente muitas vezes indicar off-label, né, sem realmente embasamento científico, algum tipo de anticoagulação em casa. Mas internou, tem indicação de tratar.
Uhum.
É paciente, às vezes, por exemplo, que sofrem de traumas graves, são pacientes que têm mais risco. Pacientes que têm lesão medular, que não mobilizam bem, muito tempo sentado em cadeira de rodas, ou paciente imóvel no leito, mais chance de ter. Pacientes com câncer, ou pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia, também tem mais chance. Pacientes que já tiveram uma trombose anterior, também aumenta o risco. Pacientes que são trombofílicos, que é uma doença que hoje em dia muita gente, assim, se atém a ela, né? A trombofilia são doenças que favorecem o aparecimento de trombose. Então, se você já tem doença que favorece o aparecimento de trombose e você está com uma doença que também é trombótica, imagine quanto isso aumenta seu risco, né? Uhum. Pacientes que já têm varizes. Então, assim, são muitos fatores de riscos associados que levam realmente a aumentar o risco de trombose numa doença que já é naturalmente trombótica. Então, a Covid trouxe esse desafio para a gente.
Entendo. O doutora Beth Moreno, então existe essa questão aí da prevenção, não é? Claro, você tendo uma qualidade de vida melhor, diminui essa chance de risco da trombose, não é? Então, a prevenção hoje se faz presente na medicina de maneira em geral, né? Não somente na sua especialidade, mas na medicina de maneira geral, não é isso?
Exato. Uhum. Eu acho que a prevenção hoje é o foco, né, de todo o sistema de saúde, inclusive porque a doença que é prevenida é a doença que evita custo, né, tanto para o sistema único de saúde como para as operadoras de saúde privadas. Então, tudo hoje a gente se baseia na prevenção, né? A prevenção da trombose, que a gente pode fazer de uma maneira bem, bem simples, é, primeiro, mobilidade, né? Atividade física tem que estar presente na vida da gente hoje para tudo, para a gente melhorar esse bobeamento, esse retorno desse sangue que vem das veias em direção ao coração. Então, a gente tem 7 bombas musculares entre perna, coxa e nádega, que são exatamente essas bombas que bombeiam o sangue de volta para o coração e faz com que sua circulação seja feita de uma forma mais ágil. A gente tem os dispositivos das meias elásticas, que hoje em dia uma coisa assim, que veio com uma variedade enorme de compressões diferentes, de estilos diferentes. A gente hoje em dia tem meias lindas, meias confortáveis, que o paciente pode usar tanto em casa, quanto para trabalhar, quanto para viajar.
Homens e mulheres, né?
Homens e mulheres. Homens e mulheres. Acabou aquela história de meia de perna de boneco. A gente tem meias coloridas, a gente tem meia de atividade física. Hoje em dia, assim, o mercado de meias, graças a Deus, avançou muito e a gente pode oferecer para o paciente uma coisa que trata ele, uma coisa que é saúde, né, que previne doenças e que, ao mesmo tempo, esteticamente seja aceitável.
Entendi. Doutora Beth Moreno, agora, na literatura, o público feminino é mais frequente, né, a questão da trombose. Isso é por conta do hormônio que a senhora falou agora há pouco, é?
Também. Exatamente. A frequência é tanto que, por exemplo, varizes também é bem mais frequente na mulher, 4 para 1. Né? E cada quatro mulheres, as 5 mulheres que desenvolvem varizes, um homem desenvolve. E a varize está implicada também como sendo um fator de risco da trombose. Uhum. Então, a mulher realmente tem uma predisponibilidade maior por conta dessa causa hormonal, por conta da presença de outras doenças associadas, como varizes. Então, é mais comum nas mulheres. Não tão bem mais como são as varizes, mas okay. É um pouco mais comum. Mas, assim, eu acho que o Covid veio para também dar uma balançada nisso, porque na realidade o que é importante quando você está com Covid são os fatores de risco associados, uhum, né? O fator de risco associado é o que eu acho que é o mais importante, que a gente chama das comorbidades, né?
Entendo.
A gestante tem uma predisposição maior também a desenvolver trombose por conta de um pouco do desbalanço também do sistema de coagulação. Então, são vários fatores aí que influenciam.
Histórico familiar também interfere muito, o percentual é elevado.
Principalmente histórico familiar de antecedente de trombose, né?
Não só de varizes, né?
Não só de varizes, porque existem algumas doenças, algumas trombofilias que são de caráter hereditário. Então, tem pacientes que, por exemplo, começam a tomar anticoncepcional, pacientes jovens, e que faz uma trombose do nada, porque começou a usar um anticoncepcional. Quando você vai investigar, você acha uma trombofilia hereditária. Vamos supor, um fator 5 de Lyme, que é a mais comum aqui no Brasil. Uhum. E aí você tem que fazer a linha de investigação familiar também. Então, Entendo. Todo paciente que tem trombose sem uma causa definida, às vezes, mesmo com o uso de terapia de reposição hormonal em pacientes com menopausa ou pacientes jovens usando hormônio como contraceptivo, tem obrigatoriamente que fazer a investigação para ver se é portador de algum tipo de doença como uma trombofilia, ou de causa hereditária, ou de causa adquirida, mas isso aí é de praxe. a gente fazer essa investigação.
Doutora Beth Moreno, você fala muito de doenças silenciosas, né? A trombose, ela apresenta algum sinal ou não? Para quem tem histórico familiar, como a senhora está falando agora há pouco, eu fico com a pulga atrás na orelha quando aparece algum sintoma. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
Olha, eu costumo dizer assim, Jota, que a trombose rasga de pluma. A trombose, muitas vezes você olha para um paciente e diz, é trombose, faz o ultrassom e o ultrassom é normal. Muitas vezes você olha e diz, não, aí não tem nada, quando faz o ultrassom dá positivo. Até porque hoje em dia o ultrassom é uma coisa bem mais fácil de ser executada, né? Como
verdade.
Você citou no começo da entrevista, a gente tem um laboratório vascular aqui na Clínica Believer, onde a gente tem ultrassonografia, que é, na realidade, o nosso estetoscópio. O estetoscópio do cirurgião vascular é ultrassonografia, é como você consegue ver o vaso por dentro. E quando isso é feito por um profissional que é capacitado, então isso aí aumenta muito mais a chance do acerto, né? A gente tem aqui cirurgiões vasculares que fazem ultrassom vascular, então é um exame muito mais refinado, né? O cirurgião vascular sabe o que ele vai procurar. Então, acaba que essa assertividade favorece muito o diagnóstico. Então, é importantíssimo realmente você investigar, né, com ultrassom. Ultrassom acaba que sendo a nossa arma principal.
Entendi. A partir de que idade a pessoa deve ter preocupação com essa questão de fazer exame periódico com relação à trombose, doutor, para evitar a trombose?
Porque na realidade é assim, a nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela preconiza que todo paciente acima de 40 anos deve fazer o que a gente chama de check-up vascular.
Uhum.
E o que é isso? A gente não faz o check-up cardíaco, a gente não vai para o cardiologista.
A esteira,
ele,
né?
Ele pede uma esteira, ele faz um eco, a gente faz um eletro, às vezes precisa fazer um mapa, um Holter. Então a gente faz todo aquele estudo da parte cardíaca, né? E a circulação também tem esse estudo da parte circulatória, que a gente faz através do ultrassom. Então a gente faz ultrassom de artérias carótidas e vertebrais, aquela artéria do pescoço, que para prevenir doenças cerebrovasculares, a gente faz ultrassom de aorta abdominal e artérias ilíacas, que são dentro do abdômen, das artérias das pernas, das veias das pernas. Então, esses exames compõem o que a gente chama de check-up vascular. Todo paciente acima de 40 anos tem indicação de fazer, principalmente se forem pacientes que têm comorbidades,
uhum,
hipertensão, diabetes e varizes. Então, tudo isso causa indicação. Então, é esse tipo de prevenção que vai evitar com que você, na realidade, desenvolva alguma doença. Com a trombose, o ultrassom venoso, ele vai identificar o quê? Se você tem varizes, se você tem uma doença na safena, e faz a pesquisa ativa de trombose. Mas é importantíssimo a gente se ater na trombose, como a gente comentou, os sintomas, né?
Uhum.
Você até me questionou sobre sintomas, acabei sem esclarecer bem. Mas os sintomas, muitas vezes você não tem sintoma nenhum e está com trombose. E às vezes tem todos os sintomas e não está. Mas quais são os sintomas que a gente ficaria alerta, né? Primeiro, inchaço na perna. Principalmente se for em uma perna só. Porque a trombose pode acontecer nas duas pernas? Pode, mas é incomum. Então, habitualmente, quando você tem um inchaço e é unilateral numa perna só, você já tem que ficar em sinal de alerta. Dor pode acontecer? Pode, principalmente na batata da perna, na panturrilha. E tem uma coisa bem característica da trombose, que é o que a gente chama de empastamento da panturrilha. O que é isso? A gente pega na panturrilha, sente aquela panturrilha meio endurecida, diferente do outro lado. Então, isso aí é um sinal bem clássico de trombose. Pode aparecer vermelhidão com alguma veinha mais saliente, que de uma tromboflebite superficial você evolua para uma profunda. Então, assim, geralmente são esses dados. Essa semana aconteceu um caso assim, uma paciente minha me mandou uma foto da perna da mãe. Ela morava em Toritama. Doutora, olha a foto da perna da minha mãe. Eu digo, quando eu vi o pé dela bem inchadinho, eu digo, e a outra perna? Ela disse, não, a outra perna está normal. Tinha internado, tinha passado 16 dias internada com Covid e tinha tido alta 9 dias. Se traga sua mãe para cá para a gente fazer ultrassom agora. Ela trouxe a mãe no outro dia de manhã e aí quando a gente fez ultrassom, ela tinha uma trombose extensa desde a virilha até o pé.
Uhum.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, com esses pós-altas do Covid, principalmente pacientes que evoluem com a forma da doença grave, né? Que a gente sabe que o índice de trombose é muito alta no pós também, até 45, 60 dias de pós doença, você ainda tem um índice alto de ter trombose. Essa paciente foi diagnosticada aqui ambulatorialmente, né? Saiu do hospital, tomando as medicações, mas não fez uma anticoagulação em casa, então desenvolveu trombose.
Entendi.
Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso também. E o ultrassom vem para realmente dar a gente esse diagnóstico de uma forma muito precisa e de uma forma muito assim. A gente consegue ver onde está o trombo, se é um trombo que obstrui a veia inteira ou só uma parte dela, onde está localizado, em veias pequenas da perna a gente consegue ver com equipamento bom. Então, assim, eu acho que o ultrassom, eu sou suspeita porque eu sou fã desse exame.
Doutora Beto Mariana, ela falou agora um termo aí, flebossuite, é isso?
Hã?
Flebossuite?
Não, flebossuite são as salas de tratamento que a gente tem, né?
Tá.
É uma suíte flebológica que a gente chama, na realidade, o nosso consultório hoje, dentro da flebologia, do estudo da veia, se transformou em flebosuites.
Ah,
a gente
tá.
Hoje tem vários equipamentos que a gente utiliza para tratar varizes, como laser, endolaser, espuma. A gente tem ultrassom também dentro da nossa sala. Eu tenho, Renata, minha sócia também. Fora a máquina que a gente tem aqui no laboratório vascular. Então, flebosuite é esse lugar onde você tem equipamentos com tecnologia de ponta para tudo que você precisar em relação ao tratamento de varizes.
Agora, quando se fala em trombose, a senhora disse, olha, dificilmente dá nas duas pernas. Geralmente é só nas pernas ou existem outras partes também que pode ter essa trombose? Hein?
Não, a trombose pode ter em vários lugares. Inclusive, assim, a trombose, por exemplo, do Covid, a trombose que é presente em pacientes que têm Covid, é uma trombose que a perna não é o lugar mais comum. Interessante isso, né? O lugar mais comum de trombose é a trombose pulmonar. Acomete em torno de 87% dos casos.
Eu pensei que fosse nas pernas.
Em segundo lugar, vem a trombose cerebral, que acomete em torno de 6,6% da população.
Uhum.
E depois é que vem a trombose venosa.
Entendi.
A trombose venosa vem com 4%, veja só. Então, ela já está em terceiro ranking. E a trombose, na realidade, nas pernas, não só no território das veias, mas também pode acontecer no território das artérias, que são os vasos que irrigam, né, as peles, o tecido, na musculatura, todo o tecido dos membros inferiores. Então, a trombose arterial também é presente, mas numa fração menor do que a trombose venosa, em torno de 2,6%. Então, assim, a trombose pode ser em vários sítios. A gente realmente, essa doença é tão intrigante que ela vem com toda essa novidade aí para a gente também.
Muito bem, doutora Beth Moreno, estamos chegando ao final de nossa entrevista do Inspiração Saúde de hoje. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar e aproveitando, onde encontrá-la nas redes sociais ou o próprio contato aí da Clínica Believe?
Certo, a gente tem nas nossas redes sociais, a Clínica Believe, Instagram, Facebook, o nosso site também, a gente tem um canal no YouTube também. Na realidade, as componentes da Clínica Believe sou eu, Beth Moreno e Renata Andrade Lima, que é minha outra metade, uma morena e uma galega, a dupla dinâmica, e a gente trabalha junta. E o contato pode ser o contato telefônico, que estão todos nas nossas redes sociais.
Ok.
Tá certo.
Queremos agradecer a sua atenção aqui com Inspiração Saúde. Um abraço virtual na senhora. Até um próximo encontro. Tudo de bom. Saúde para todos nós, né?
Foi um prazer. Saúde para todos nós.
Idem. Final do nosso Inspiração Saúde desta quinta-feira, que foi com a doutora Beth Moreno, angiologista e cirurgiã vascular, convidada do Inspiração Saúde.
Inspiração Saúde. Apoio MV, mais eficiência na gestão da saúde. Audi Center Recife, Excelsius Seguros, consulte o nosso seguro RPC Médico. App Vida, Ícone, Real Hospital Português, Hospital Santa Joana.